Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. A gente tem um tempo bom ainda, de 50 minutos, para a gente meditar em algo que Deus colocou no meu coração, uma mensagem simples, que está em em Lucas capítulo 7, versículos 10, versículos de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10. Fala do centurião de Cafarnaum. Você já deve ter lido esse texto. Lucas 7, de 1 a 10. Abra sua Bíblia aí, por favor, ou seu celular. O seu iPad, iPhone, enfim. Amém? Lucas 7. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de receber em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, digo uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e diga a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Rogamos para que o Teu Espírito Santo possa estar aplicando, Pai, essa palavra em nossas vidas, nos nossos corações, Senhor. Nós precisamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, porque não há sentido nenhum se nós não saímos daqui alimentados por essa palavra que nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então está aí o texto. O texto em si já não precisa de muita explicação, né? Já fala por si mesmo. Graças a Deus, a Bíblia, ela interpreta-se e ela fala por si mesma. Se a pessoa lê, tiver uma noção de interpretação de texto, percebe o que Deus está querendo falar. Mas sempre a gente consegue tirar algumas coisas, né? Extrair alguma água da pedra, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse homem, né? E o título da mensagem aí para o podcast é O Centurião de Cafarnaum, tá bom? Lembrando que todas as nossas mensagens estão sendo gravadas e vão ser colocadas no podcast da Maranata, né? Maranata tem lá na Spotify, né? Você vai lá e pode acessar e você pode ouvir as mensagens, não apenas aqui em Campo Grande, mas em todas as Maranatas que estão lá no Spotify, né? No podcast da Maranata. Ok, então, esse é um centurião. Qual é a função de um centurião? O centurião, na hierarquia militar romana, né? Era um soldado romano, e ele era o sexto na cadeia de comando de uma legião, né? As legiões romanas, que a gente via muito, né, em filmes romanos, não sei se vocês já viram, tinham geralmente uns 6 mil homens, eram divididos em 60 centúrias, ou grupos de cerca de 100 soldados, né? Então, cada centúria tinha 100 soldados, aí o nome centurião, né? Cada centúria era comandada por um centurião, logicamente. Era o oficial responsável, olha qual a responsabilidade do centurião, por comandar 100 homens, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que lideravam, né? Inclusive na rápida execução de qualquer formação militar. Se houvesse uma necessidade de uma formação militar, o centurião comandava seus 100 soldados, 100 homens, e eles sabiam como fazer como proceder. Essa coisa de militar, o militarismo tem essa disciplina que muitas vezes não tem, muitas vezes não, que não tem numa pessoa que não é civil, né? Então, inclusive na rápida execução de uma qualquer formação militar, encarregava da disciplina e instrução da legião. Então, ele, o centurião, ele era responsável pela disciplina, né? e para ensinar a legião, garantindo o pagamento de impostos. Então, veja bem, se alguém não pagasse o imposto, como a gente pregou aqui na quinta-feira sobre os publicanos, né? Então, a centúria, né? O centurião era encarregado de fazer com que a pessoa pagasse, prestando serviço nas províncias, tendo com frequência competências judiciais ou mesmo administrativas. Então, era um trabalho muito amplo. Então, o centurião era uma pessoa que comandava 100 homens e tinha um trabalho muito amplo na área civil, na área militar. Era uma pessoa muito importante, né? Agora, esse centurião aqui que a gente está, que o texto descreve, ele tem algumas qualidades aqui que eu acho interessante, né? Primeiro, que ele era um homem bom, né? A gente percebe isso aí quando os próprios anciãos que foram pedir lá para que Jesus curasse a sua menina, né, ou viesse com eles, falou: ele é um homem bom, né? Ele é um homem bom, ele é nosso amigo. Então, não era aquele centurião, quem sabe, que explorava as pessoas, né? Rude, isso. Não, ele era um homem bom. Um homem, de uma certa forma, religioso, até porque eles falam assim, ele mesmo construiu uma sinagoga, né? Esse centurião aqui construiu uma sinagoga, um lugar de culto, né? Então, ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa piedosa, né? Tanto é que ele tinha amigos. Quando a pessoa tem amigos, é porque ela é uma pessoa piedosa, né? E de uma certa forma, o povo devia gostar dele. É porque, senão, ninguém iria lá interceder a Jesus por ele. E ele, certamente, por conta da sua posição de centurião, né, ele era um homem respeitado. Ele tinha um respeito. E, acima de tudo, também, o centurião, ele tinha um soldo melhor do que o soldado comum. Então, seria hoje um capitão, um tenente, alguma coisa assim nesse sentido, se a gente for trazer para a nossa hierarquia militar. Então, ele era uma pessoa que tinha recursos, bens, uma posição boa, quem sabe uma boa casa, enfim, vivia bem. Só que esse centurião, apesar de tudo isso aí dele, ele estava passando por um problema, né? Aí que eu quero entrar na X da questão, né? Ele tinha um problema. O que é um problema? Alguém sabe o que é um problema? É um problema? Não é problema, né? Problema. Alguém sabe? Tem vários, né? Tem alguns que são matemáticos. Esses são mais fáceis. X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Isso é fácil de resolver. Você pega lá a equação e resolve. Alguns são fáceis. Outros são na área financeira, outros na área saúde, área emocional. Enfim, esse homem tinha um problema, né? E o problema que ele tinha não era uma coisa pessoal dele. Olha só. Olha para ver a piedade desse homem. Não era uma coisa pessoal, não era dele propriamente dito. Tá, vamos dizer assim. Outra coisa, não era da sua família. Não era o problema que estava na sua família. Não tinha ninguém da sua família enfermo. Não tinha ninguém da sua família passando necessidade, né? Quem sabe desempregado, nada disso, né? Não era um problema financeiro. Não era. Ele, como eu falei, ele era um centurião, tinha uma média salarial acima da classe melhor, né? Então, o problema dele é que o criado dele, o funcionário, o ajudante, o secretário, estava enfermo. Então, irmãos, todos nós temos problemas. Amém? Seja sincero nessa noite. Quem aqui não tem nenhum problema? Levanta a mão. Se você levantar a mão, você tem um problema sério. Você é mentiroso. Todos nós, criança, adolescente, todo mundo tem, né, dificuldade, né? O meu neto Gabriel tem 6 anos, tem um monte de problemas também. Esse mundo coloca lá pra gente. E todo mundo tem, sabe? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da vida isso, de viver. Alguns mais complicados, outros menos complicados. Alguns que tiram a nossa paz, outros não tiram. alguns tiram o nosso sono, outros não, enfim, todos nós temos problemas, né? E que a gente precisa não fugir deles, ao contrário, tentar enfrentá-los. E nós sabemos que na hora da tribulação, na hora do problema, a melhor coisa que tem é você estar aos pés de Jesus, procurar Jesus, né? E foi justamente o que esse centurião fez, sabe? Como nós vamos administrar as nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos problemas, vai nos remeter ou nos levar a uma vitória sobre o problema ou um fracasso sobre o problema, não é? A gente pode sair vitorioso ou não, vai depender de como a gente vai reagir, como a gente vai administrar tudo isso. E esse homem, né, centurião, que estava preocupado com o seu servo, olha só, estava preocupado, né, com o seu servo, ele toma a atitude certa. Ele ouve, o texto fala, vocês leram comigo, ele ouviu falar de Jesus. Então, ele fala assim, eu vou mandar alguém lá para ver se Jesus vem na minha casa. E Jesus vindo aqui, ele pode orar pelo meu servo, meu criado, e vai ficar curado. Olha só, então esse homem tinha fé, né, irmãos? Ele acreditava que Jesus podia resolver a sua situação. Até porque, por conta da situação bem financeira dele, ele deve ter tentado algum médico, alguma coisa, algum recurso, alguma medicação para, né, tentar ver se conseguia resolver a situação. Mas existem momentos na vida que não adianta recorrer médico, recorrer um montão de coisa. É só a mão de Deus, irmãos. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Dá um glória a Deus. Aleluia. Só a mão de Deus. O que se pode fazer, irmãos? Alguém, né, numa UTI ou CTI, entubado por conta de um vírus COVID-19, o que você vai fazer? A medicina faz tudo o que pode fazer. Os recursos da medicina são todos empregados. O que você pode fazer? Nesse momento, só a mão de Deus, só um milagre. Só um milagre, irmão. Pode agir, né? Pode agir. Nós temos uma situação do nosso irmão Edivaldo, tá internado. Irmão, só um milagre na vida do Edivaldo. A gente está orando por esse milagre. A gente tem que sempre crer na possibilidade do milagre. Porque se a gente não crer na possibilidade do milagre, a gente perde o sentido da vida. Então, o crente nunca pode desistir de que Deus ele pode agir. Sabe? A última palavra é de Deus. Deus tem a última palavra. O médico pode falar, não tem jeito. A medicina pode falar, não tem jeito. Deus é quem dá a última palavra. Quem sabe que o Senhor é poderoso para mandar uma palavra de cura agora lá para o Divaldo, uma palavra de transformação, e Deus operar um milagre. Irmãos, Deus pode fazer isso. Amém? Precisamos crer nisso. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, a tua situação, o teu problema, o que você passa, a tua luta, que talvez ninguém saiba, eu não tenho como resolver. Talvez o pastor Maurício, talvez não, certamente o pastor Maurício não tem como resolver. E nenhum pastor tem, e ninguém tem, nenhum político. O único que pode resolver chama-se Jesus de Nazaré. Esse pode, porque esse tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Jesus falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele pode. Quando ninguém pode, Jesus pode. Quando ninguém quer, Jesus quer. Quando ninguém tem condição, Jesus tem condição. Quando ninguém pode fazer nada por você, Jesus pode fazer por você. Aleluia. Quando a medicina não tem mais jeito, há o poder sobrenatural de Deus que pode trazer cura. Aleluia. Aleluia. Esse centurião experimentou isso. Certamente ele gastou algum dinheiro para tentar trazer saúde para o seu pro seu criado que estava enfermo. Ele fez alguma coisa que ele gostava do criado, né? Eu acredito aqui que a posição dele em pedir que alguém fosse trazer Jesus para orar pelo criado dele, a preocupação com o criado, não era uma coisa assim, vamos dizer, de barganha, de não, eu preciso que ele esteja bom para trabalhar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe aí um sentimento de alguém, né, que servia a ele algum tempo, e aí a pessoa se apega. Não é? Talvez alguém tenha uma experiência de alguém que você trabalha algum tempo, né? Ou você trabalha para alguém algum tempo e você se apega àquela pessoa. Então, aí já não há mais uma relação de profissionalismo, patrão empregado, uma relação de amizade, né? De carinho, de amor, uma relação mais mais íntima, né? nesse sentido, entendeu? Então eu acredito sim que esse centurião, quando pede, quando está preocupado com a saúde do seu criado, ele não está querendo isso para, não, porque eu preciso que ele faça as coisas. Não, havia um sentimento, até pelo histórico dele. As pessoas foram a Jesus, falaram assim: Jesus, atende ele é um homem bom, ele é nosso amigo, ele construiu a sinagoga, ele se preocupa com a gente, ele se preocupa com pessoas. Sabe? Então, eu acredito nisso, que o centurião, ele, ao ir até Jesus, tentando resolver a situação de cura do seu criado, não estava aí agindo por interesse profissional, e sim havia um sentimento rolando por trás disso tudo. Aí eu quero colocar duas coisas aqui, na verdade, para que vocês possam perceber, né, a grandeza do que aconteceu, né? A primeira coisa é a seguinte: que o centurião, ele reconhece os seus limites. Ele reconhece quem ele era. Por quê? Porque, se você observou o que nós lemos, ele, quando soube que Jesus ia passar, Jesus estava presente, ele falou assim: eu vou pedir lá os seus anciãos, os amigos, para que fosse lá, para que Jesus viesse até a casa dele. E aí, eu acredito até que ele nem esperava que Jesus fosse, né? Mas chegou lá, os anciãos falaram, suplicaram lá e colocaram alguns argumentos para Jesus, e Jesus, ele é bom, né? Qual é o teu argumento nessa noite? O argumento que você colocar para Jesus, ele vai te atender, ele é bom, Jesus é bom, ele é bom para mim, bom para você, aleluia, coloque diante dele a sua argumentação, ele vai atender, e Jesus atendeu, então eu vou com vocês. Só que quando os anciãos falam assim: olha, Jesus aceitou o desafio de vir aqui. Eu acho até que ele ficou, o centurião falou assim: poxa, eu nem esperava isso. Aí ele caiu em si, falou assim: peraí, eu não sou digno de receber Jesus na minha casa. Então ele reconhece que ele não era digno, que ele não era merecedor, que ele era limitado, que ele era falha, apesar de ser um homem respeitado. Mas ele reconhece que ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Que coisa bonita, irmão. Sabe? Que coisa bonita. Quem sabe, se fosse uma outra pessoa, ele falou: ah, que bom, eu sou centurião, vou receber Jesus. Erguia logo o peito aqui assim: que bom, é. Jesus tem que vir aqui mesmo, eu sou centurião, tem uma casa bonita, olha, tem até piscina na minha casa, né? Eu vou fazer um jantar bom para ele. Mas ele, quando ele recebe a notícia que Jesus vai ou vem até a casa dele, ele fala assim: peraí, eu não sou digno de que é na minha casa. Eu não sou digno. Irmãos, é tão bom quando a gente se coloca no nosso lugar. Sabe, irmãos? Deus se agrada disso. Quando existe na vida do ser humano humildade, quando ele reconhece que ele não é nada, que quem é tudo em nós é Jesus Cristo, quando ele reconhece, irmãos, que a gente depende do Senhor, a minha capacidade não vem de mim, a minha capacidade vem de Deus, sabe? Se eu estou aqui nessa noite pregando para vocês, não é porque eu sou capaz, não, eu tenho dificuldades com tantas coisas, e tantas coisas me trazem dificuldade, mas é graça, é misericórdia, é bondade de Deus, sabe? Ao longo desses anos toda a minha vida, não sou eu, é graça de Deus, é misericórdia, é bondade, e na tua vida também, sabe? Não é que você merece, ninguém merece nada, Jesus que é bom, aleluia. E quando a gente reconhece isso, irmãos, quando a gente reconhece isso, Deus abençoa. A pior coisa que tem é a altivez, a pessoa que acha que é o dono da cocada branca, preta, rosa, amarela. Não, eu sou bom, eu sou o cara. Não, eu sou o cara. Não, irmãos, não tem ninguém bom aqui, todos nós somos falhos. O único bom que está aqui nessa noite chama-se Jesus de Nazaré. A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo o louvor, a ele toda a adoração. Ele que cura, ele que liberta, ele que transforma, ele que batiza com o Espírito Santo, é ele que abençoa, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Jeová, ele é o Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, ele é o Senhor, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, ele é tudo para nós, ele é tudo para nós, ele é a nossa vida, ele é a estrela da manhã, aleluia, ele é o Senhor, aleluia, ele é o Senhor, é ele o único que é digno de toda a glória, honra, louvor e adoração. O centurião entendeu isso, irmãos. Aleluia. Não era a posição dele, não era o status dele. Falou assim: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, eu não sou capaz. eu não tenho condição, eu não mereço, sabe? Eu não mereço, Senhor, eu não mereço a tua presença na minha casa. Não, eu não mereço, porque eu sou falho. Como é bom quando a gente reconhece isso. Quando a gente reconhece isso, Deus começa a nos abençoar. Porque o caminho para a gente subir é quando a gente desce. Sabia disso? Na escala espiritual, né, é assim. Quando você desce alguns degraus, aí você sobe. Amém? Eu falei outro dia aqui, eu vou repetir. Som. Eu estou andando muito hoje, né, pessoal? Estou andando para lá e para cá hoje. Então, eu até vi de manhã numa letra de uma música, uma palavrinha que a gente quase não ouve mais. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar a segunda vez. Né? Essa palavra chama-se quebrantamento. Na minha época, quando eu aceitei Jesus como Salvador, essa palavra é muito comum. A gente está buscando um quebrantamento. É, hoje em dia, irmãos, né, essa palavra está difícil. Ninguém quer se quebrantar. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter os seus direitos. Todo mundo quer recorrer ao que lhe pertence. Quebrantamento é quando a gente entende que a gente precisa descer. Né? Se lembra da mensagem? Na casa do oleiro. Descer na casa do oleiro. E aí o oleiro trabalha na nossa vida. Vai trabalhando. E às vezes o vaso quebra e ele faz um novo vaso. Isso é quebrantamento. Quando a gente deixa as nossas razões, quando a gente entende que a nossa vida está nas mãos de Deus, a gente desce. A gente entende que se você prega e abençoa alguém, não é você, é o Espírito Santo. Se você canta e abençoa alguém, não é você, é o Espírito Santo. Se você ensina e abençoa alguém, não é você, é o Espírito Santo. Se você faz algum gesto de bondade, não é você, é o Espírito Santo que habita em você. Isso é se quebrantar, a gente entender isso, que não há mérito em nós, o mérito está em Jesus. Né? Então, esse homem, né, esse centurião, ele tinha isso, sabe? Que coisa bonita quando você consegue ser assim, ser uma pessoa quebrantada, uma pessoa que não quer receber honra para si próprio, né? Aquele negócio, tem gente, não, louvado seja eu sou maravilhoso, não, né? Glória a eu, sabe, é que você entende que é Deus, reconhece na tua vida, reconhece na tua história a mão de Deus, reconhece que tudo que aconteceu até então é Deus que é bom e Ele que abre portas, que fecha portas. Se você hoje está nessa posição que você está, foi Deus que te colocou, sabe? Não é a tua capacidade, não é a nossa capacidade, não é Deus. Então, esse homem centurião sabia que ele não era digno de receber na sua casa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha que coisa, ele iria receber Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, ele falou, eu não sou digno. E quando a gente não é digno, aí a gente dá glória e honra para Ele, que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Quando você não se acha capaz, aí Deus atua. Quando você acha que você não pode, aí Deus pode. É muito importante isso. Então, esse centurião, a primeira coisa que ele percebe, que ele reconhece é o seguinte. Ele reconhece que não se achava digno de receber Jesus na sua casa. Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Que atitude de humildade, de quebrantamento. Isso aí, irmão, certamente mexeu com Jesus. Se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é isso aí. A pessoa quebrantada, uma pessoa humilde, que não deixa que o sucesso lhe suba a cabeça. Porque esse é um problema sério. Nem todo mundo sabe lidar com sucesso. Né? Tem gente que por qualquer coisa, já acha que é o dono, pode pisar em alguém, pode fazer um montão de coisa, sabe? Então, é muito complicado. Administrar isso é complicado. Né? Ainda mais quando a pessoa, de repente, vem de uma humildade, de repente, ele é projetado, tem gente que não consegue se administrar e mete os pés pelas mãos. Esse homem, não. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é isso, que ele reconheceu que Jesus, ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Como é que está o teu coração? Você se acha digno de receber Jesus na tua casa? Você se acha digno? Como é que você está? Como é que você recebe Jesus? Como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? Será que eu estou aqui falando, não, eu sou digno, eu estou aqui, eu sou pastor dessa igreja que eu mereço? Como é que você está? Na posição que você está, onde Deus te colocou, como Deus te usa? Então, a primeira pergunta é essa, né? Como é que a gente está encarando isso? O certo, que eu acho correto, bonito e nobre, é fazer como o centurião fez. Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. E a segunda colocação que eu vejo aqui no texto é que ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece, ele não se acha digno, ele reconhece a autoridade de Jesus. Porque quando Jesus chega, né, ele nem vai lá, ele manda alguém falar, olha só, ele não queria nem saber, ele não vai, ele manda alguém falar, fala para Jesus o seguinte, olha, eu sou um homem que entendo de autoridade. Eu sei o que é autoridade. Tenho 100 homens ao meu dispor, mais da minha autoridade. E diga um vai, ele vai. Diga outro faz, ele faz. Enfim, esses homens cumprem o que eu mando. Então, eu conheço isso. Ele fala assim, Senhor, dize uma palavra e o meu criado sarará. Olha que coisa importante. Diz uma palavra, sabe? Não precisa vir aqui. O Senhor tem poder. Ele reconhece a autoridade de Jesus, a autoridade sobre a morte, a autoridade sobre doença, a autoridade sobre a natureza. Ele é o Senhor da natureza. Ele acalma a tempestade, ele acalma o mar. A gente já pregou recentemente aqui, Jesus acalma. E os discípulos ficaram impressionados. Que homem é este? É maravilhado que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? É Jesus de Nazaré. Então, esse homem aqui, o centurião, sabia o que era autoridade. Por isso, ele sabia que Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade estava sobre ele. Ele não precisava ir lá tocar no menino fisicamente, não precisava isso. Dize uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, uma palavra de Jesus é o suficiente para abençoar a tua vida. Uma palavra de Jesus é o suficiente para trazer paz no teu coração. Uma palavra de Jesus é o suficiente para trazer cura. Uma palavra de Jesus é o suficiente para trazer mudança, transformação. É a palavra de Deus, é uma palavra só. Basta uma palavra de Jesus nessa noite para todo esse caos cair por terra. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia! Basta uma palavra de Jesus. E esse homem reconhece isso, reconhece a autoridade que há no nome de Jesus. Jesus, ele tem todo o poder, ele tem autoridade. A palavra de Jesus é poderosa. Há poder na palavra de Deus, poder na palavra de Jesus. Há poder. Essa palavra que a gente prega aqui é uma palavra que tem poder. Aleluia, para mudar, para transformar, para abençoar, para curar, para arrebatar a gente, para batizar com o Espírito Santo. Essa palavra tem poder, não as minhas palavras são vazias, quem sabe as do pastor Maurício também, e qualquer pessoa que vem aqui usar um microfone ou falar publicamente aqui, suas palavras são vazias, mas não são as nossas palavras, é o poder do Espírito Santo que está nessa palavra aqui, e pela autoridade dessa palavra, eu quero dizer que você vai ser abençoado nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, que a bênção vem sobre a tua vida. É pelo poder dessa palavra que você é abençoado. Mas tem que crer, querido, tem que crer que nessa noite alguma coisa de sobrenatural está acontecendo. Pastor, não estou vendo nada, eu não consigo ver. Mas você não precisa ver com os teus olhos físicos, né? Mas veja com os teus olhos espirituais que alguma coisa está acontecendo aqui nessa noite, na tua vida, na minha vida, nessa igreja, nesse lugar, por causa do poder da palavra de Deus. Diz uma palavra e o meu servo sarará. Aleluia. Diz uma palavra, só uma palavra. Que poder há nessa palavra, irmãos? Palavra poderosa, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que tira o homem do inferno, tira da sarjeta, palavra que conduz o homem para a vida eterna, palavra que abençoa, palavra maravilhosa, palavra que fala, que enche a nossa alma, que enche o nosso coração, palavra que penetra no mais íntimo do nosso ser, onde ninguém consegue penetrar, onde ninguém consegue ver, onde ninguém consegue ir lá, a palavra vai. É isso, irmãos, essa palavra ela é penetrante, é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Deus vela sobre essa palavra para cumprir. Jeremias viu um ramo de amendoeira e alguém falou, o que você está vendo, Jeremias? Deus falou para Jeremias, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo um ramo de amendoeira. Ele falou, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra do homem pode ser vazia. A palavra do homem às vezes não tem sentido. Eu posso prometer alguma coisa para você e posso não fazer, porque eu sou homem. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se Deus prometeu que vai te abençoar, a bênção vai chegar. Se Deus prometer que esse momento vai passar, vai passar. Essa pandemia vai passar. Tudo isso vai passar. E daqui a pouco nós vamos estar cantando o hino da vitória. Por quê? Porque Deus é fiel. A sua palavra nunca mente. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra é fiel. Aleluia, como espada de dois gumes, que penetra no mais íntimo do ser. Basta uma palavra. Aleluia, basta uma palavra. Tem até um hino que a gente canta, basta uma palavra sua, palavra de Deus, aleluia, porque Deus é fiel para te abençoar. Você tem promessa de Deus na tua vida? Aleluia, Deus vai cumprir essa promessa. Amém? Deus vai cumprir essa promessa, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel, ela não falha. Às vezes você acha que está demorando, mas não está demorando, porque Deus está no tempo certo. Aleluia, então... basta uma palavra e o meu criado sarará. Então foi isso aí. O centurião, né, reconhece, primeiro, que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, e depois ele reconhece que havia poder na palavra de Jesus, que não precisava Jesus ir lá, impor as mãos ou fazer qualquer coisa, não, é só uma palavra. E sabe o que aconteceu, irmãos? Para a gente dar o fechamento nessa história tão linda, tão maravilhosa, está aqui, ó, olha o que aconteceu. Quando ele fala, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-la em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Ele nem quis ir lá, ele não achava digno. Porém, digo uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, digo a este, vá, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que eu acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus elogia a fé desse homem. Ele não havia encontrado em Israel, nem em João, nem em Pedro, nem em Tiago, nem em nenhum dos apóstolos, homem de fé como esse, que cria, né, uma palavra. A própria Marta e Maria, quando teve a situação lá de Lázaro, elas foram lá chamar Jesus, e Jesus demorou. E olha a diferença de Marta e Maria para esse centurião aqui, né? E Jesus, ainda brigaram com Jesus, a Marta brigou, se eu estivesse aqui, o meu irmão não morreria, ainda brigou, né? Brigaram com Jesus e tudo. Esse homem não precisava Jesus vir. Jesus demorou 4 dias para chegar até lá, porque Jesus tinha um propósito. Deus tem propósito, irmão. A uns basta uma palavra e será curado, a outra demora 4 dias. Irmãos, Deus tem um propósito na tua vida. Você está passando por alguma situação... há um propósito maior. Existe um projeto de Deus na tua vida, sabe? Existe uma perfeita vontade na tua vida, Deus. Então, creia nisso, sabe? Coloque-se de joelho e agradeça a Deus. Deus, eu creio nesse propósito, né? Então, esse homem, ele foi elogiado a fé desse homem, porque ele se sentiu indigno e pediu apenas uma palavra, né? E Jesus elogia esse homem. E aí, o que acontece? O texto termina falando que o seu criado foi o quê? Foi curado, né? No finalzinho, fala assim: quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Os homens foram até Jesus, né? Jesus, o centurião está falando que ele nem veio nem aqui, pediu para a gente falar para o Senhor, que ele não é digno de que o Senhor receba na sua casa, e que ele é homem sujeito à autoridade, diz a um faz, ele faz, vem, ele vem, vai, ele vai, e basta uma palavra que o ele crê que o criado vai ser curado. Aí Jesus falou, então voltem. Quando eles voltaram, chegaram em casa, o que aconteceu? O criado estava o quê? Curado. Pela palavra de Deus. Quem sabe nessa noite, você precisa liberar uma palavra. Liberar uma palavra de bênção na tua vida. Liberar uma palavra de bênção na vida do teu esposo. Libere uma palavra de bênção na vida do teu filho, da tua filha. Libere uma palavra de bênção na vida do teu... sabe, daquela pessoa lá do seu trabalho que te persegue, libera uma palavra de bênção. Há poder na palavra de Deus, libera, sabe? Eu creio, Deus, na tua palavra. Porque os homens que foram lá mandados pelo centurião, voltaram com aquilo ali, ou não, ele falou assim, entendeu? Então voltaram. Então, quem sabe nessa noite nós estamos pregando aqui e você precisa crer que uma palavra que Deus vai dar nessa noite na tua vida vai fazer uma transformação tremenda. Vai mudar esse quadro, essa crise financeira que você está vivendo pode ser transformada pelo poder dessa palavra. Creia nisso, passe com a palavra de Deus. Quem sabe essa enfermidade, essa luta que você está passando, essa tribulação, irmão, a gente precisa crer nisso, irmão. Precisamos crer no sobrenatural. Existe um Deus que é poderoso, sabe? Nós não vivemos simplesmente no natural, não. O crente vive no sobrenatural. Não é assim que fala, o hino que, lá do pessoal lá da comunidade, né? Vou crer no sobrenatural. Rompendo em fé, eu vou crer no sobrenatural. Então, quem sabe nessa noite, essa palavra que Deus vai dar a você nessa noite vai liberar uma palavra de cura, de bênção, de mudança, de transformação, de emprego. Quem sabe, irmãos, amanhã você vai receber lá a carta, o telegrama, ou sei lá, o SMS da porta de emprego que vai se abrir. Quem sabe daquele concurso que você fez vai aparecer essa palavra. Irmão, guarde essa palavra. Saia daqui crendo nessa palavra. Saia daqui com essa palavra no coração. Que essa palavra possa arder na tua vida, no teu coração. Em nome de Jesus, receba a palavra nessa noite. A palavra de Deus. Palavra que muda, que transforma, que abençoa, que liberta. Aleluia. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia, creia nisso, irmãos, em nome de Jesus. Há poder nessa palavra, ela é poderosa. Aleluia, essa palavra te abençoa, Denilson. Amém. Leva essa palavra de bênção para você em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vê o teu esforço, o teu trabalho, a tua dedicação. Isso aí não fica oculto aos olhos de Deus. Deus vai te abençoar, as portas vão continuar se abrindo. Deus que está trabalhando na tua vida, é o teu Deus, que essa palavra te abençoe nessa noite. Se eu percebo você trabalhando, levantando a mão, cantando, adorando a Deus, quanto mais o Deus está recebendo a glória e a honra. Amém? Eu percebo isso, quanto mais Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Basta uma palavra e o meu criado será curado. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Quem sabe você vai chegar na tua casa e a bênção vai estar lá te esperando. Basta uma palavra, aleluia. Palavra de Deus, palavra poderosa, palavra que não falha, palavra que não muda, palavra imutável, palavra que transforma. Poder da palavra, aleluia, glória a Deus. Esse homem centurião teve essa experiência. Eu fico imaginando, depois que os homens que foram mandados por ele voltam, e chega lá, né, e vê lá o criado curado, né? Eu fico imaginando a alegria desse centurião, que coisa impressionante, né? Que coisa, que testemunho lindo, que coisa bonita. E está lá o criado agora, né, pronto para servir, novamente restaurado. Amém, glória a Deus. Que coisa importantíssima. Por quê? Porque alguém acreditou na palavra de Deus. Amém. Você quer crer nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus? Quem precisa nessa noite de uma vitória? Pastor, eu preciso. Quem tem um problema nessa noite e quer colocar diante de Deus? Você quer colocar nessa noite? Amém. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quero crer que nessa noite Deus vai mandar a palavra. Você vai sair daqui com essa palavra que vai transformar toda essa situação, em nome de Jesus. Eu quero crer nisso, que essa tua luta vai passar, essa enfermidade vai ser curada em nome de Jesus. Aleluia, que essa crise da tua família vai passar em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, amém? Que essa luta financeira vai passar, que essa porta de emprego vai ser aberta em nome de Jesus. Vamos tomar posse da palavra, sabe, irmãos? Às vezes a gente não toma posse da palavra. Eu falo por mim mesmo. Eu estou pregando para mim também, irmãos. A gente não toma posse da palavra. Existe promessa na minha vida, na tua também. A gente não toma posse da palavra. Né? A gente acha às vezes assim, não, porque essa coisa aí é prosperidade. A gente não prega prosperidade. Irmãos, quem quiser ouvir, comerá o bem dessa terra. Não é pecado Deus te abençoar, não. Não é pecado você ser próspero. Não é pecado. Não é pecado. O pecado é quando a gente coloca o coração nisso, não é? Mas não é pecado a bênção vir, não, irmãos. Amém? Às vezes a gente coloca essas coisas, sabe assim? É claro que a gente não, nós não pregamos essa teologia da prosperidade, mas que quando vem a bênção, é uma bênção, é maravilhoso. Então, creia nisso. Então, creia na palavra. Tome posse da palavra. Fala, Senhor, eu tomo posse nessa noite dessa palavra em nome de Jesus, que vai me abençoar. E sai daqui crendo na palavra, cantando a palavra, orando, glorificando a Deus pela palavra, porque a palavra muda. A palavra é o logo de Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É a palavra, o logos de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus de Nazaré. Ele é a palavra, é o logos. A palavra viva, é o rema. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. Da mesma maneira que esse centurião foi abençoado, ó Deus, porque ele reconheceu que ele não era digno de recebê-lo na sua casa. Ele reconheceu o poder da palavra, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Nós queremos reconhecer também nessa noite, Senhor, que não há aqui ninguém, que não há em nós nenhum merecimento, Senhor. Não há mérito em nós. Nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, não há mérito. Mas nós cremos no poder dessa palavra, nós cremos na autoridade. Nós cremos que todo o poder está nas mãos do Senhor, que a autoridade está na palavra de Deus. Nós oramos nessa noite para que o Senhor possa, Senhor, enviar uma palavra de bênção, de cura, de transformação na minha casa, na minha vida, na minha história, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor. Existem pessoas aqui que estão precisando ser renovadas, quem sabe, gente aqui desanimada, gente aqui que foram impactadas de forma negativa por essa pandemia, ó Deus, que realmente é uma coisa terrível, que nos coloca medo, que nos coloca para baixo, mas nós cremos que acima de qualquer Covid-19, existe um Deus que cuida da gente, um Deus que guarda, um Deus que está conosco, um Deus que abençoa, e é esse Deus que nós clamamos nessa noite, é esse Deus que nós suplicamos nessa noite, vem com a tua mão poderosa nos abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, manda uma palavra nessa noite, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, de mudança, uma palavra de salvação, manda nessa noite sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que essa palavra não vai voltar vazia, ela vai produzir frutos, ela vai crescer, ela vai frutificar para a glória do nome do Senhor, e todos verão, ó Pai, essa palavra sendo cumprida na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós vamos estar glorificando, exaltando, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite no nosso meio para nos abençoar. Portanto, ó Deus, receba a nossa oração em nome de Jesus.